Hebreus 9, 11 a 15. Glórias a Deus. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Glórias a Deus. Eu quero então estar compartilhando com a igreja sobre o mediador. Aqui fala sobre este mediador que recebe todo o poder e toda a autoridade, o nosso Cristo Redentor. O mediador. O mediador é aquele que faz a ligação entre uma parte e outra. E ele tem um papel conciliador. Jesus, ele veio como este mediador. Ele concilia o pecador com o Deus Todo-Poderoso. E o mediador antigo era o sacerdote. A função do sacerdote era liderar o culto a Deus. Ele era um mediador entre Deus e o povo. Aquele que ligava o povo a Deus, organizava o povo de Deus. Este mediador da velha aliança, ele oferecia sacrifícios e orava em favor do povo. O sacerdócio, ele foi ordenado por Deus no tabernáculo de Moisés. E também depois restaurado este sacerdócio no templo em Jerusalém. O sumo pontífice, que era este mediador entre o povo e Deus, ou sacerdote, ou sumo sacerdote, ele liderava a ordem dos sacrifícios e cultos no tabernáculo ou no templo. Com a vinda de Jesus, não há mais necessidade de sacerdotes naqueles moldes do Antigo Testamento. Com a vinda de Cristo, os sacerdotes deixaram de ser mediadores entre Deus e o povo. Jesus assumiu o sumo sacerdócio. Jesus assumiu o papel de sumo pontífice. Ele passou a ser o mediador, mas não um mediador qualquer, o mediador perfeito entre Deus e os homens. O ser humano, ele necessita de um mediador em todas as circunstâncias da sua vida. Nós, em todas as nossas atividades, diariamente estamos fazendo uso do serviço de mediadores. Já pararam para pensar? Você chega num banco, o caixa é o mediador entre você e o dono do banco. Vai fazer uma operação financeira, você se dirige ao gerente. Ele é o mediador entre você e o dono do dinheiro. Na empresa existe também essa mediação, em tudo tem uma mediação. Até Satanás tem seus mediadores, espíritos malignos e pessoas que prestam serviço a esses espíritos malignos são mediadores entre o mundo e o reino das trevas. Muito mais, Deus, que é perfeito, para conservar a sua igreja perfeita, ele instituiu um único mediador, o seu filho Jesus, como sumo sacerdote, como sumo pontífice da igreja de Deus na terra e no céu. Jesus, com a inauguração da igreja no tempo da graça, ele, além de enviar o Espírito Santo, ele instituiu a igreja apostólica, a igreja poderosa de Deus na terra, distribuindo dons e ministérios para o serviço santo, para o serviço no reino de Deus. O mediador, nós bem sabemos que é Cristo. O nosso mediador é Cristo. Cristo quer dizer ungido. E Jesus recebeu esta unção diretamente do Pai Todo-Poderoso. Ele recebeu unção para exercer ministérios, ministério de profeta, sacerdote e rei. E finalmente ele está sentado à direita do Pai com estes mesmos ministérios que exerceu na terra, profeta, sacerdote e rei. No versículo 11 do capítulo 9 de Hebreus, diz assim: quando, porém, veio Cristo, como que Cristo veio? Como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Cristo veio como sumo sacerdote de tudo o que já existia relativo ao reino de Deus na terra. E ele veio não mediante o tabernáculo feito por mãos humanas, não o tabernáculo de Moisés, não o templo de Jerusalém, mas mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Que tabernáculo é esse? O tabernáculo celestial, onde habita o Deus Todo-Poderoso. A unção de Deus concede autoridade para o exercício do serviço, para prestar serviço santo. A unção de Jesus, ela veio sobre Jesus para se cumprirem as profecias. E Jesus tomou posse desta unção. E vivendo nesta unção, ele viveu poderosamente para inaugurar o tempo da graça de Deus. Nós vemos claramente que Jesus não veio para concordar com os erros praticados. Ele veio para ser autoridade sobre toda a instituição religiosa, sobre a nação de Israel, para ser o sumo sacerdote, para ser o sumo pontífice, para ser o único mediador perfeito. Cristo é o nosso mediador. Cristo é o ungido de Deus que liga o pecador com o próprio Deus. Jesus veio com uma missão bem clara, para ser o sumo pontífice, para ser o mediador sobre todas as coisas boas. Porque ele serve no tabernáculo celestial, no tabernáculo do Deus Todo-Poderoso. Hebreus 9:24 ainda diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus não entrou em tabernáculo terreno com sangue de animais. Ele entrou no tabernáculo celestial, diante de Deus. E ele comparece lá por quem? Por nós. Para nos justificar, para nos purificar com o seu próprio sangue. Isto é maravilhoso. Cristo é o nosso mediador ungido por Deus, que comparece diante de Deus para declarar purificação nas nossas vidas. E o diabo anda furioso com tudo isso. Ele anda com muitas astúcias, obras astutas, para enganar os crentes não praticantes da palavra, como diz Tiago 1:25, para pegar os crentes negligentes. Mas se nós somos operosos praticantes, a astúcia dele não alcança a nós. O diabo anda furioso apresentando falsos cristos, ele anda apresentando falsos cristos, falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos sumos pontífices, falsos templos, falsas igrejas. Ele anda apresentando todo tipo de falsidade para enganar crentes que não estão praticando a palavra de Deus conforme ela é. E nós precisamos estar atentos, porque ele opera sinais e prodígios, Mateus 24, 24, para enganar, se possível, os salvos, se possível, os eleitos. Em Mateus 24, 4 e 5, Jesus disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Cristo quer dizer ungido. Tem muitos por aí dizendo, eu sou ungido. Eu sou servo de Deus, para enganar pessoas. Precisamos tomar cuidado com isto. Tem muitos falsos cristos operando hoje no mundo inteiro, se dizendo ungidos de Deus, se dizendo ser portadores da autoridade que vem de Deus, para enganar, se possível, os salvos, os eleitos, aqueles que estão em obediência. Então nós precisamos estar bem atentos na unção que vem de Deus, na mediação que vem de Deus através de Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. Nós precisamos depender de Cristo, porque Cristo é o único mediador que nos apresenta a Deus, que nos coloca diante de Deus. Não há outro mediador em lugar nenhum. Qualquer outro mediador que se apresente é falso. Qualquer outro Cristo que se apresente é falso. O mediador também é o sacrifício redentor. Jesus é o nosso mediador, mas ele também é o sacrifício redentor, é o sacrifício libertador que paga o preço. Deus estava enojado de todo o ritualismo. Por esta razão ele manda Jesus, o Cristo, o seu ungido. E Jesus opera mudanças radicais. Jesus chega e diz, com a sua missão, basta. Agora é tempo da graça. Agora é tempo da nova aliança. Hebreus 9, 12 diz assim, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, também é o sacrifício redentor. De uma vez por todas, ele entrou com o seu próprio sangue no Santo dos Santos, no tabernáculo celestial, e nos justifica diante de Deus quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. E esta justificação, esta redenção, este preço é eterno. Ninguém tira mais. Jesus voltará e esta redenção estará eternizada para aqueles que forem achados em obediência. E a condenação também será eternizada para aqueles que forem achados em rebeldia. O sacrifício redentor é para quem obedece. A condenação é para aqueles que negam a redenção que há em Cristo Jesus. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus cheio de misericórdia, por meio da morte de Cristo na cruz, ele compra cada vida que era escrava e dá liberdade. Dá liberdade para fazer o que quiser da sua vida. Mas ele espera que faça somente aquilo que é conforme a sua palavra. Chega da escravidão. Esta é a mensagem de Jesus morrendo na cruz. Agora vocês são livres. Façam o que quiserem da vida de vocês. Vocês têm uma escolha. Podem escolher a vida eterna, a felicidade eterna, a salvação eterna. A obra redentora está em andamento. Jesus veio e cumpriu a sua missão. Mas ela se completará somente com a vinda do Senhor Jesus. A obra redentora está em andamento. Ela ainda não está completa. Quando Jesus voltar e chamar os seus, aqueles que permaneceram fiéis até o fim, aí se completará a obra redentora. Os fiéis receberão um corpo glorificado e viverão eternamente com Deus. Receberão um corpo igual a Jesus quando ressuscitou. E esses fiéis nós, a sua igreja, viveremos eternamente com Deus no céu. Jesus veio e entrou uma vez por todas no Santo dos Santos. Ele não levou consigo sangue de animais, como era feito na velha aliança. Mas o que ele fez? Ele apresentou no tabernáculo celestial o seu próprio sangue como pagamento pela libertação de todos os escravos do pecado, pela libertação de todos os escravos do diabo. Hebreus 12, 22 a 24 diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, é a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Ai daquele que se coloca no lugar de Cristo. Só Jesus é o mediador da nova aliança. Só o sangue de Jesus, só a aspersão pelo sangue de Jesus nos purifica, nos resgata, nos liberta. Ele fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Abel foi o primeiro derramamento inocente de sangue. Mas Jesus veio com uma missão específica, derramar o seu sangue e romper com a matança de animais inocentes. E com a sua vida inocente, ele ser o sacrifício eterno, que dá redenção eterna àqueles pecadores arrependidos. Então, por isso que eu coloco: ai de quem se coloca no lugar de Cristo. Ai de quem ousa falsificar a palavra de Deus. Cristo é o único sumo pontífice. Cristo é o único mediador da nova aliança. João 14, 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o único mediador. Ele está à direita do Pai e ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o mediador. E também é o sacrifício redentor. Ele abriu o caminho para estarmos chegando à presença do Pai. Glórias a Deus por isso. Hebreus 7, 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Nos convinha um sumo sacerdote como este, um sumo pontífice como este, um mediador como este, o único, Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. E glórias a Deus porque nós temos aprendido a obedecer à palavra de Deus, aprendido a receber a redenção que há em Cristo, porque Ele se ofereceu para morrer na cruz em nosso lugar, e isso nos dá salvação, nos dá redenção eterna. Glórias a Deus. Jesus fez a sua parte, e agora, conforme Romanos 12, 1 e 2, quem que deve fazer a sua parte? A igreja, nós, os crentes. Ele espera que cada um faça a sua parte. Seja aquele sacrifício que agrada a Deus. Cada um faça culto racional a Deus, culto inteligente a Deus, como Jesus veio e deu exemplo para nós. O mediador, que é Cristo, que é o sacrifício redentor, ele tem o sangue poderoso derramado por nós. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. Isso que nós precisamos compreender. O sangue de Cristo tem sido banalizado. Tem sido profanado o sangue de Cristo. dentro de muitas igrejas, no coração de muitos crentes. Hebreus 9, 13 e 14 diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas. Glórias a Deus. O ritualismo fazia uma purificação externa, por fora, a purificação da carne. Mas o sangue de Cristo purifica a nossa consciência e purifica de todas as obras ruins. Purifica a consciência das obras mortas. Aquelas obras que não agradam a Deus são purificadas no sangue de Cristo. Purifica de dentro para fora o sangue de Cristo. O ritualismo antigo purificava aparentemente por fora. Era aspersão material. Agora o sangue de Cristo é uma aspersão sobrenatural, uma aspersão espiritual. Imagine o poder tremendo que tem o sangue de Cristo. A igreja tem usado, tem andado neste poder tremendo? Nós temos andado neste poder tremendo diariamente? Neste poder do sangue de Cristo? O sangue de Cristo tem poder. Ele é anunciado de ponta a ponta na Bíblia. O poder que há no sangue de Jesus. O poder que há no nome do Senhor Jesus. Cheio do Espírito Santo, Jesus ofereceu o seu corpo e o seu sangue a Deus como sacrifício perfeito. O sangue de Cristo nos purifica por dentro. Purifica a consciência de obras mortas. Limpa a alma arrependida. Purifica arrancando todo o sentimento de remorso, todo o sentimento de culpa. E purifica para servirmos a Deus, ao Deus vivo. Não purifica só para dar alegria a nós. Além de dar alegria, temos alegria em servir ao Deus vivo. Isto que nós precisamos compreender. O sangue de Cristo tem poder para limpar de dentro para fora. O banho limpa só exteriormente. O ritual antigo limpava só exteriormente, mas Cristo veio para fazer uma mudança radical. A nova aliança no sangue de Cristo limpa a consciência, limpa a alma, purifica por completo o ser humano. E 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se o reino de Deus, como toda instituição, tem condições. O reino de Deus é o maior exemplo de instituição que existe para nós. É uma instituição perfeita que se chama igreja. A igreja do Senhor Jesus, a igreja do tempo da graça. E esta igreja tem condições. Este reino de Deus tem condições, se andarmos na luz, se não andarmos nas obras das trevas, se andarmos na luz como Jesus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Aí está a resposta porque muitos crentes não conseguem manter comunhão. Quem não está na luz não tem como manter comunhão. As pessoas que estão na luz têm sede de comunhão uns com os outros. As pessoas que não estão na luz fogem, porque a luz, você sabe, quando nós acordamos, ela fere os nossos olhos. Nós temos vontade de continuar com os olhos fechados. Por quê? Porque ficamos uma noite toda nas trevas, dormindo. E as pessoas, quando estão nas trevas, fogem da luz, fogem da comunhão, não conseguem manter comunhão. Mas se mantemos comunhão, se andamos na luz de Jesus, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É condição. Se. glórias a Deus pelo sangue de Cristo. Glórias a Deus porque somente pelo sangue de Cristo estamos livres dos pecados e dos ritualismos que nos escravizam. Pelo poderoso sangue de Cristo, estamos preparados para servir ao Deus vivo e não a nós mesmos, muito menos a Satanás. Pelo poderoso sangue de Cristo, nós servimos ao Mediador Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o ungido de Deus. Efésios 2,13 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo, aos Efésios 2,13, ele diz isso. Antes vocês estavam longe, afastados de Deus, mas fostes aproximados pelo mediador, pelo sangue de Cristo, pelo sumo sacerdote Jesus. Glórias a Deus por isso. O nosso mediador não é um mediador qualquer, não é um mediador comum. É o único mediador que nos liga ao Deus Todo-Poderoso, que nos conduz à vida eterna. É Cristo. É Cristo que se colocou como sacrifício redentor. É Cristo que derramou seu sangue, que tem poder para libertar por completo, justificar por completo todo pecador arrependido. Hebreus 9,15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo, acontecendo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Glórias a Deus. Por isso mesmo. Por todas essas razões que compartilhamos, ele é o mediador da nova aliança. Teve um único jeito. Acontecendo a morte de Jesus, intervindo a morte de Jesus para a remissão das transgressões, para pagar, para zerar, para pagar o preço do pecado e libertar o escravo do pecado. Isto havia na primeira aliança. Agora, na nova aliança, nós recebemos a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. E todos nós somos chamados, todos nós somos predestinados à salvação de Deus em Cristo Jesus. Agora depende de nós queremos viver este chamamento, de nós obedecermos a este chamamento. O mediador entre Deus e o povo é o próprio Senhor Jesus. Só Jesus nos liga ao Deus Todo-Poderoso. Só Jesus nos leva à presença do Pai. Jesus, o Filho de Deus, foi enviado ao mundo com um único propósito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos e devemos, é obrigatório, crer. Por isso que nós somos denominados crentes pela palavra de Deus. A palavra crer, ela está espalhada pela Bíblia toda. Aquele que crer, então é crente. Aquele que não crer, então é incrédulo. Por isso que nós somos crentes. Nós somos aqueles que cremos nas promessas de Deus, cremos na palavra de Deus e obedecemos. E glórias a Deus por isso. Cristo, ele é o nosso mediador. Só Jesus tem poder para salvar e libertar o pecador arrependido. Só Jesus. Não adianta reza nenhuma, não adianta invocar nenhum outro nome. Só Jesus tem poder para salvar e libertar o pecador arrependido. Jesus é o sumo pontífice de todo pecador arrependido. Jesus é o sumo sacerdote de todo pecador arrependido. Jesus é o único mediador de todo pecador arrependido. E glórias a Deus que nós temos escolhido este único mediador para nos ligar ao Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus por isso.